Iniciamos a nossa aula hoje com a audição de uma antiga e bela balada de Oswaldo Montenegro, Intuição. Na canção ele coloca a intuição não como aquele momento instantâneo apenas, mas um momento continuado, como um processo sistêmico para várias coisas. E no nosso trabalho nós veremos uma obra de um escritor norte-americano, o Gladwell. Eu acho que o Gladwell não é norte-americano, ele é inglês. Ele é radicado nos Estados Unidos, escreve para o New York Times e outros periódicos, um pesquisador. Ele tem uma obra chamada Blink. Blink significa piscar, piscadela. E ele, nessa obra, ele trabalha exatamente a questão da intuição. Não é uma obra de referência quando tem uma intuição. Ainda que ele traga importantes estudos na forma de crônica, ainda que ele coloque na obra dele trabalhos importantes de neurofisiologia como citação, ele é um trabalho que faz uma crônica cotidiana, mais aproximadamente da intuição. E é por aí que nós vamos conversar com ele. Separei alguns trechos, sendo que este primeiro, ele é instigante e ele mostra os papéis dilemáticos da intuição em vários campos do saber da existência humana. Este é um curso de imagens. Neste curso nós trabalhamos composições, construções, derivações, vivências, interseções referentes a imagens. E qual o papel propriamente dito, da intuição em várias dessas abordagens e vários desses fenômenos. O lugar dela, mais de uma vez, pode ser muito importante. A intuição pode ser, por exemplo, quando o estudioso de imagens, ao fazer uma composição, seja ela por um desenho, seja ela por uma meditação, seja por uma vivência sensorial, e ele se depara subitamente diante de algo e tem uma impressão subjetiva, isso muitas vezes tem um valor de decisão, um valor de encaminhamento das coisas, de recuo, de deliberação. Há muitos pontos aqui a tratar. Mas para não ficarmos apenas em nomes e nomes e nomes, vamos diretamente a uma questão concreta. E uma questão, aliás, que se tornou ela se tornou muito peculiar, muito característica agora na área das artes. Esta obra, Blink, foi publicada em 2005. E permanece muito atual. Tem uma grande atualidade, além de uma leitura agradável que propicia. Então, o autor coloca: em setembro de 1983, um negociante de arte chamado Gianfranco Becchina procurou o museu Paul Getty, na Califórnia. Ele disse que possuía uma estátua de mármore datada do século VI a.C. Tratava-se de uma peça conhecida como Couros. Couros, uma escultura de um jovem nu, de pé, com a perna esquerda flexionada para a frente e os braços retos junto ao corpo. Existem hoje somente cerca de 200 couroi, a maioria deles danificada ou em fragmentos, encontrados em túmulos ou em escavações arqueológicas, mas aquele estava muito bem preservado, tinha pouco mais de 2 metros de altura e possuía uma espécie de brilho pálido que o distinguia de outras obras antigas. Era um achado extraordinário. O preço pedido por Becchina era pouco inferior a 10 milhões de dólares. O museu agiu com cautela, tomou a estátua emprestada e iniciou uma rigorosa investigação. Bem, o mercado de artes é um mercado que apresenta tantas fascinações, tantas histórias à la Indiana Jones, de peças que aparecem surpreendentemente de um lado para o outro, coisas assim que lembram as lendas mais inventivas. Quem foi, por exemplo, naquela jornada à Escócia de estudos que nós fizemos, lembra que um dia algumas pessoas queriam alugar um táxi para ir até uma cidade perto de Edinburgh, onde alguns acreditam estar o Santo Graal. O próprio Santo Graal está lá. Aquele cálice, aquela taça de madeira, guardado dentro, atrás de vidros, em uma igreja. Se realmente é ou não, isso é uma outra história. Mas pelo mundo todo, pela Europa toda, há muitas igrejas, há muitos lugares sagrados que trazem achados arqueológicos. Alguns foram estudados, outros não. Há muitas. Olha, estivemos recentemente em Santiago de Compostela, não é? Provavelmente uma lenda, mas diante da construção por imagens, o que antes é tido como lenda, como invencionice, muitas vezes adquire vida própria, não é? E aí o testemunho factual perde muito da relevância. Já vimos isso mais de uma vez. Agora, se levarmos isso para artefatos gregos, e egípcios e outros, então isso se expande muito, muito mesmo. Muito. Olha, durante o Renascimento, por exemplo, famílias muito ricas da Itália compravam vários tesouros escritos, pergaminhos vindo da Ásia em embarcações. Muitas vezes compravam tendo muito poucos detalhes e a opinião pouco abalizada. Hoje, com as tecnologias que temos, isso já não é assim, ainda mais uma instituição como a Paul Getty, que tem uma equipe extraordinária de pesquisadores. Pois bem, vamos ver então o que aconteceu aqui e vamos ver onde a intuição vai entrar nestas questões que seguem agora. Então vejam, se apresentou no museu alguém que dizia ter uma obra realmente extraordinária, com 2 metros de altura, praticamente intacta, não é? E oferecendo pela bagatela de 10 milhões de dólares. Considerem, por favor, os senhores, que para fazer isso, quem vai fazer isso não ignora que o museu colocará essa peça sobre todo tipo de testes mais rigorosos, não é? Vamos ver como essa história se passa e ela se tornou famosa. Então prossegue o autor nos dizendo: O museu agiu com cautela, tomou a estátua emprestada e iniciou uma rigorosa investigação. Seria ela compatível com outros koiroi conhecidos? A resposta parecia ser positiva. O estilo da estátua lembrava o do Kouros Anavissos, que se encontra no Museu Arqueológico de Atenas, o que significa que ela parecia se encaixar em uma época e em um local determinados. Onde e quando a estátua havia sido encontrada? Ninguém sabia. Ninguém sabia exatamente. Mas Bechina entregou ao departamento jurídico do museu uma pilha de documentos relativos à sua história, da sua história mais recente. A estátua, segundo aqueles registros, fizera parte da coleção particular de um médico suíço chamado Laufenberger desde a década de 1930, e ele, por sua vez, havia adquirido de um comerciante de arte grego muito conhecido chamado Russos. Antes de prosseguir, observem a movimentação que o autor está fazendo para então chegar à intuição, ok? Ele nos dá os dados comprobatórios de um padrão, de um patamar de época como o nosso. É usual no mundo que habitamos que quando alguém vem nos falar de imagens, de coisas, de prodígios, de qualquer coisa que ultrapasse a nossa base categorial ou que cause perplexidade nela, é natural que queiramos provas. Porque é assim, quem te disse, como é que você sabe, qual é a prova disso? É o usual, não é? Causas e efeitos, argumentações derivadas, isso é o usual no nosso padrão de época. E o autor aqui nos coloca exatamente dentro disso. Ele coloca algo que está sendo duramente confrontado, confutado com os nossos padrões de época, segundo o que temos de documentação, de verificabilidade, para só então ele colocar diante disso, que parece tão árido, algo que lembra mais a poesia, lembra mais a incerteza, lembra mais a dúvida, mas por muitos acreditados como algo exato, que vem a ser a intuição. Ele prossegue dizendo: Stanley Margolis, geólogo da Universidade da Califórnia, foi ao museu e passou 2 dias examinando a superfície da estátua com um estéreo microscópico de alta resolução. Pouco abaixo do joelho direito, ele recolheu uma amostra medindo 1 milímetro de diâmetro e 2 de profundidade e analisou-a com um microscópio eletrônico. uma microsonda eletrônica, espectrometria de massa, difração de raio-x e fluorescência por raios-x. Margolis concluiu que a estátua era feita de mármore dolomita, da antiga pedreira da ilha de Tasos, e que sua superfície estava coberta por uma fina camada de calcita. Um fato significativo, disse Margolis ao museu, porque a dolomita somente pode se transformar em calcita no decorrer de centenas, se não de milhares de anos. Em outras palavras, a estátua era antiga. Não se tratava de uma falsificação contemporânea. O Museu Getty ficou satisfeito e assim, 14 meses depois de iniciada a investigação da estátua, eles concordaram em comprá-la. No final de 1986, ela foi exibida pela primeira vez. Observe então que após 3 anos, né, que dela ter sido apresentada essa proposta, e depois de mais de um ano de intensas investigações, imaginem os senhores, a equipe do Museu Paul Getty, imaginem os especialistas, não é, que se ocuparam disso, compararam imagens, compararam com outras esculturas que já existiam, também as opiniões que colheram de autoridades no assunto, para somente mais de um ano depois eles chegarem à conclusão que finalmente sim poderiam comprar, que estavam diante de uma obra legítima. Sendo que o mercado de falsificação em arte é qualquer coisa de extraordinário no mundo. Né? É impressionante. Volta e meia sem notícia de falsificações. Pois bem, o texto prossegue nos contando. O jornal The New York Times marcou a ocasião com uma matéria de primeira página. Alguns meses depois, Marion True, a curadora de antiguidades do Paul Getty Museu, redigiu um longo e entusiasmado relato sobre a aquisição para a revista de arte de Burlington Magazine. E ela dizia assim no texto: em posição ereta, sem suportes externos, as mãos fechadas, fixadas fixamente nas coxas, o couros expressa a confiante vitalidade característica dos melhores dentre seus irmãos. Fecha aspas. Naquela ocasião, Marion True concluiu de forma triunfante: Deus ou o homem, ele incorpora toda a radiante energia da adolescência da arte ocidental. Fecha aspas. Porém, o Couros tinha um problema, escreve o autor. Havia algo de errado com ele. O primeiro a observar esse fato foi um historiador de arte chamado Federico Zeri, que era membro do conselho de curadores do Paul Getty. Em dezembro de 1983, quando foi levado ao ateliê de restauração para ver o Couros, Federico Zeri se viu examinando as unhas das mãos da estátua. Ele não conseguiu verbalizar isso imediatamente, mas elas lhe pareceram erradas. Bem, vamos agora fazer aqui algumas aproximações. Este historiador de arte, especialista no assunto, Federico Zeri, um homem que estudou a vida inteira esses assuntos, assim que se aproximou dessa obra de arte e lançou os olhos sobre ela, imediatamente ocorreu a ele algo. Por alguma razão, ele achou que tinha algo errado com a estátua. Não sabia exatamente o que, mas algo não estava bem. De onde surgem essas coisas? Qual o valor dessas coisas? elas devem ser tratadas como um aviso, uma advertência, uma premonição em torno de algo, ou elas são apenas um ato de desconfiança de quem está investindo muito em algo e que naturalmente tem receio, não é, disso que está fazendo, dado o investimento e tudo o que isso importa? Ou será que isso já é fruto de estresse, de uma cobrança exagerada? Ou isso pode ser apenas cuidado? Será que nós estamos falando de uma pessoa que, devido ao excesso de zelo, de cuidado, pode naturalmente parecer desconfiada? Como separar tudo isso de algo que aqui no livro o autor trará como sendo a intuição? Os senhores são terapeutas, trabalham com clínica. Sabem que não temos como diferenciar isso no momento exato que ocorre, sem termos todos os estudos historiográficos da pessoa, estrutura de pensamento, mais o conhecimento acumulado que temos com a pessoa, de muitas clínicas em conjunto. Aí temos uma melhor chance de entendermos se estamos diante de uma intuição ou algo dessa natureza. Mas essa história vai ficar bem mais complicada. Depois o autor nos coloca o seguinte: o mesmo aconteceu com Evelyn Harrison, uma das maiores especialistas do mundo em escultura grega. Ela estava em Los Angeles visitando o Paul Getty Museu pouco antes de o museu finalizar esse negócio com Bechina. Lembra Harrison sobre o que houve na época? Arthur, o curador na época, nos levou para ver a estátua. Ele puxou o pano de cima dela e disse: bem, ela ainda não é nossa, mas será em 2 semanas. E eu então falei a ele: sinto muito por ouvir isso. Então, o autor da obra que estamos tratando pergunta o que ela teria visto. E ele prossegue dizendo: ela também não sabia. Naquele primeiro momento, quando o curador tirou o pano, tudo o que ela teve foi um palpite, uma sensação instintiva de que algo estava errado. Alguns meses depois, Thomas Hovind, ex-diretor do Museu Metropolitano de Arte de Nova York, o MET, o curador levou Thomas Hovind para ver o Kouros no estúdio de conservação. Hovind sempre anota a primeira palavra que lhe passa pela cabeça quando vê algo novo e nunca esquecerá o que pensou quando viu diante dele a estátua pela primeira vez. Ela era viçosa, ele diz. Viçosa, e não era essa exatamente a melhor reação para se ter diante de uma escultura de 2000 anos. Mais tarde, lembrando aquele momento, Hovind descobriu por que aquele pensamento surgiu em sua mente. Abre aspas. Eu havia feito escavações na Sicília, onde encontramos pedaços dessas coisas. Elas não saem da terra com essa aparência. O Kouros parecia ter sido mergulhado no melhor café com leite da Starbucks. Fecha aspas. Ele lembra que pareceu... Hovind lembra que o curador pareceu atordoado. Se você pagou por isso, tente recuperar seu dinheiro, disse Hovind. Se não pagou, não faça isso. Os curadores do Paul Getty Museum estavam começando a ficar preocupados e assim decidiram realizar um simpósio especial sobre o Kouros na Grécia. embalaram a estátua, despacharam-na para Atenas e convidaram os maiores especialistas em escultura. Desta vez, a consternação foi ainda maior. Em determinado momento, Harrison estava sentado ao lado de George Despinis, diretor do Museu da Acrópole. Ele deu uma olhada no Corus e empalideceu. E falou: qualquer um que já viu uma escultura saindo da terra sabe que essa coisa nunca esteve enterrada, comentou ele. George Doncas, diretor da Sociedade Arqueológica de Atenas, viu a estátua e imediatamente sentiu um calafrio. Ele disse: quando vi o Corus pela primeira vez, senti como se houvesse um vidro entre eu e a obra. Depois de Dontas, foi a vez de Ângelos de Livorrias, diretor do Museu Benaques. Ele discorreu longamente sobre a contradição entre o estilo da escultura e o fato de o mármore de que ela foi feita ter vindo de Tasos. Então ele chegou ao ponto. Por que achava que se tratava de uma falsificação? Porque quando pôs os olhos na estátua, pela primeira vez, ele sentiu uma onda de repulsa instintiva. Terminado o simpósio, muitos dos participantes pareciam ter entrado em um consenso. O Corus não era aquilo que acreditavam que fosse. O Museu Paul Getty e seus advogados, cientistas e exaustivas investigações chegaram a uma conclusão e alguns dos maiores especialistas mundiais em escultura grega, apenas por olhar para a estátua e sentir uma repulsa instintiva, haviam chegado a outra, bem diferente. Quem tinha razão? Ao trazer esse problema nesta obra, o autor nos deixa diante de um famoso dilema da nossa época para o Malcolm Gladwell, que é o autor da obra. Ele nos deixa diante do famoso dilema que muitos atravessam. Sabe, aquela situação na qual você tem algo que é razoável do ponto de vista da lógica, da razão, concatenado, sólido, que você considera a realidade, mas você, com suas inspirações, com suas inclinações existenciais, seus sonhos, seus elementos que ultrapassam tudo isso, subitamente tem uma ideia ou tem uma ilustração sobre um modo de fazer quanto a algo, e então precisa conversar. O que você vai fazer? Você vai recuar e dar razão aos estudos que foram feitos no museu, porque afinal de contas foram 14 meses sob todo tipo de teste que se possa imaginar na época, não é? E considerando cada detalhe, ou você estaria inclinado a aceitar a intuição de grandes especialistas? Lembrem, eles não têm acesso a estudos minuciosos, eles não podem medir, pesar, tirar pedaços, nada da escultura. Tudo que eles podem fazer é olhar para ela, passar ao redor dela, essa forma de interação, e dar um parecer a partir daí, às vezes em poucos minutos, em uma hora talvez. Vejam os problemas que temos aqui quanto a isso. Pela historicidade de vida dos senhores, pelo que viveram até aqui, provavelmente vocês têm um parecer de como agem diante dessas situações. Em filosofia clínica, quando trabalhamos essas questões, quando uma pessoa nos coloca elementos como esses na clínica, e isso tem pertinência, a pessoa nos pede uma opinião, o que fazemos? Nós vamos verificar se na estrutura de pensamento desta pessoa as intuições são producentes, se elas não são alienantes, se elas alcançam usualmente resultados promissores, se é algo aleatório, não é? E vamos ver nos devidos contextos, antes de passar a pessoa um parecer. se é que vamos passar, às vezes a pessoa já chega a esse parecer. E ela mesma nos diz que, ainda que a intuição para ela funcione muito bem, ela prefere adotar outro caminho. Nessa obra, o autor nos diz que a intuição não apenas é um recurso formidável na nossa época, como ela está a nosso alcance, podemos desenvolvê-la, aprofundá-la, usá-la muito em muitas áreas e aspectos em nossas vidas. Ela é superior a qualquer forma de raciocínio e de estudo, mas não é uma panaceia. Para algumas pessoas, as intuições se enganam também, elas não são verdadeiras. Às vezes a pessoa se deixa levar por uma intuição que parecia maravilhosa e depois verá que não era assim. Então ele age com uma certa prudência aqui. Antes de prosseguir o texto, eu vou parar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo então o nosso trabalho. Observe que os senhores trabalham em consultório e vocês veem em consultório inúmeros aspectos sobre isso que estamos tratando. Algumas pessoas, elas inclusive fazem elementos híbridos entre racionalidade, estudo sistêmico e intuição. Fazem um amálgama disso. Algumas não usam propriamente uma intuição, elas fazem uma maquiagem da racionalidade que faz com que pareça uma intuição. Sabe, a pessoa diz, eu tive uma ideia, eu acho que eu vou fazer assim, mas na verdade, se você vai investigar o que houve, não é fruto de uma intuição. É fruto do desdobramento natural de todo um processo reflexivo. É outra coisa que está em andamento. Não é o fato de uma pessoa dizer que tem uma intuição, que usa uma intuição, não quer dizer que é isso que esteja acontecendo. Não necessariamente. Mas vamos voltar aqui à história que está em andamento. Então, o autor prossegue nos dizendo, os curadores do Goethe estavam começando... Essa parte eu já li. Sim, estava aqui. Terminado o simpósio, muitos dos participantes, já vimos essa parte, senhora, agora cheguei à parte onde paramos. Então ele pergunta, não é? Quem é que estava com a razão naquilo que estava se passando? Era autêntico, como acreditavam os pesquisadores do Museu Paul Goethe? Não era, como acreditavam os grandes especialistas do mundo em arte, reunidos em Atenas? Então o autor nos diz, durante algum tempo isso não ficou claro. Courus era o tipo de coisa sobre a qual os especialistas debatiam em conferências. Mas então, pouco a pouco, a situação do museu começou a se deteriorar. Por exemplo, descobriu-se que eram falsas as cartas que seus advogados tinham usado para rastrear a escultura até o médico suíço. Uma delas, datada de 1952, trazia um código de endereçamento postal que só viria a existir 20 anos mais tarde. E outra carta, datada de 1955, fazia referências a uma conta bancária que fora aberta apenas 8 anos depois. Originalmente, a conclusão de longos meses de pesquisa fora que o Courus de Paul Goethe tinha o mesmo estilo que o Courus Anavissus. Mas isso também passou a ser motivo de dúvidas. Quanto mais os peritos em escultura grega olhavam para ele, mais viam como uma desconcertante mistura de estilos, lugares e períodos diferentes. As proporções delgadas se assemelhavam àquelas do Courus Tenia, que se encontra em um museu de Munique, e seus cabelos adornados com contas se pareciam com os do Courus, que está no Museu Metropolitano, em Nova York. E, por outro lado, seus pés tinha um aspecto moderno, mas o Kouros ao qual ele mais se assemelhava era uma estátua menor e incompleta, descoberta por um historiador de arte britânico na Suíça em 1990. As duas estátuas eram feitas de um mármore parecido e esculpidas de uma maneira similar. Mas o Kouros suíço não vinha da Grécia Antiga. Vinha da oficina de um falsificador em Roma, no início da década de 1980. Bem, senhores, alguns apontamentos importantes aqui. A questão que o autor nos traz aqui quanto à intuição como um elemento de descoberta de verificabilidades, quando utilizado nos processos de imagens, e é exatamente do que se trata, não é? A imagem aqui é uma escultura. Nós temos inúmeras questões. Vocês lembram quando nós iniciamos os estudos em imagens? Uma das coisas era a diferenciação entre o que é a realidade e o que não é a realidade. Então, para alguns, o que era a fantasia, o devaneio, isso não era a realidade. Mas os seus problemas no cotidiano, lá no hospital, na escola, na igreja, isso sim, isso é a realidade. Com a família, esses problemas, tudo isso é a realidade. Para alguns é assim que isso funciona. Então, quando há dúvidas, quando há amálgamas, quando há outras coisas, e é preciso uma diferenciação, alguns vão usar como diferenciação o quê? A racionalidade, todos os seus aspectos, já decidindo propriamente essas coisas todas. Outros não, vão utilizar os elementos intuitivos, como o autor colocou num trecho aqui. Mas lembrem, não um aspecto intuitivo desvinculado de qualquer racionalidade, ligado também a ele, ligado a ele. Muitas vezes quem constrói imagens, faz composições de imagens, estabelece tudo o que vocês têm estudado, e muitas vezes essas pessoas vão decidir coisas que aparentemente são racionais pelo compasso da intuição. Talvez nem saibam explicar o que fizeram. Tiveram uma iluminação, tiveram um rebento, tiveram um movimento súbito interno que lhes disse: faça isso, não pegue aquilo, vá por aqui, cuide tal coisa. E alguns fizeram isso de maneira muito certeira para os propósitos. Outra coisa importante é que vincular, amarrar fortemente processos intuitivos a descobertas cientificistas do que é verdadeiro, do que é falso, do que é bom, do que é mal, muitas vezes não funcionará. Se para você, na sua estrutura de pensamento, a intuição está mais ligada à arte, à poesia, está mais ligada aos ventos do coração, dos sentimentos, que se ela flutua, ela não é talvez a mais apropriada a dizer para você o que é o verdadeiro, o que é o falso, em questões como essa que estamos vendo aqui. Bem, ele então prossegue. Quanto à análise científica que dizia que a superfície do Kouros Getty somente poderia ter envelhecido ao longo de centenas de anos, como entender isso? E ele explica: acontece que as coisas não eram tão claras. Baseado em um estudo posterior, outro geólogo concluiu que era possível, ele botou entre aspas, envelhecer a superfície de uma estátua de mármore dolomita em 2 meses apenas, usando bolor de batata. No catálogo do Museu Getty há uma foto do Kouros com a anotação, abre aspas, cerca de 530 a.C. ou uma falsificação moderna, fecha aspas. Ou seja, o museu não tirou de lá, não é? Um objeto de arte tão lindo, mesmo que fosse uma falsificação, tinha um enorme valor. Quem fez aquela falsificação fez muito bem, a ponto de merecer estar no museu agora. Bem, quando Federico Zeri, Evelyn Harrison, Thomas Hoving, George Douglas e outros olharam para o Couros e sentiram uma repulsa intuitiva, eles estavam absolutamente certos, escreve o autor. Em apenas 2 segundos de exame, um único relance, e eles conseguiram captar melhor a essência da estátua do que toda a equipe do Paul Getty em 14 meses. Então, o autor nos diz que todo este livro, todo o estudo que ele traz aqui, é uma obra a respeito destes 2 segundos. Destes 2 segundos em que você se dá conta, percebe e constata essas coisas na sua alma, na sua vida. E ele traz inúmeros exemplos. Exemplos de jogadores de baralho, como eles agem quanto a esses elementos. E ele traz uma primeira aproximação, uma explicação para esses elementos. Essa parte é muito importante pela diferenciação que ela vai nos propiciar e nos propor. Só que, antes de eu prosseguir, eu gostaria de perguntar aos senhores algumas coisas. Eu vou desligar o gravador para nós podermos conversar sem a gravação. Após a valiosa participação dos colegas, seus comentários, seus exemplos, suas considerações, por favor, considerem um ponto muito importante no âmbito da clínica. Se nós perguntássemos às pessoas que atendemos sobre intuição, e vamos assumir apenas aquelas que, de fato, seguem suas próprias intuições, acreditam na validação delas, e de várias formas. Por exemplo, a pessoa vai estar mudando de residência, vai comprar uma nova casa, um novo apartamento, está tudo bem, está tudo certo, mas ela, por alguma razão, antes de fechar o negócio, ela tem uma impressão muito forte sobre o lugar, algo que a desagrada, ela não sabe o que é, mas que lhe diz para não fazer o acordo. E ela, então, vamos supor que ela acredita na própria intuição, que ela segue as intuições que tem, ela, mesmo contrariando a esposa, o marido, e criando uma situação muito chata, uma vez que tudo já tinha sido praticamente acordado, ela diz que não vai fazer, que não quer, quer desistir do negócio, quer fazer outra coisa. Se nós perguntarmos a essas pessoas sobre os critérios que elas usam para conferir o quanto elas podem confiar, observem uma das respostas, muito usual para os nossos padrões de época. A pessoa diria provavelmente algo assim: olha, doutor, sim, eu acredito. Certa ocasião, quanto àquela casa que a gente ia comprar, eu acabei na última hora voltando atrás. Tive um pressentimento muito forte, uma intuição muito profunda de que não era para fazer isso. E o senhor sabe, houve muitos problemas. Aquela casa foi vendida para um conhecido nosso, eles se arrependeram muitíssimo de ter comprado a casa. Infelizmente, eu não pude avisar esses nossos amigos. Eles acharam que o preço era excelente, compraram a casa e se incomodaram muitíssimo. Observe um critério de validação. Esse critério de validação também mostra os pesos, as medidas, não apenas que fazem mensurar a intuição, mas onde ela está colocada, o campo de ação dela, que nesse caso é no mundo, na base categorial, dentro do mundo da pessoa, para as questões pragmáticas, etc. Dentro disso, há um outro fator que é importante considerar, que é: isso que a pessoa diz corresponde de fato a como as coisas fenomenologicamente são no mundo dela? Por exemplo, a pessoa, vocês sabem, vocês vão visitar uma tia querida, vão, no final de semana, vão tomar um café lá na casa dela. E essa velha tia amorosa e querida é uma pessoa que acha que tem uma intuição certeira, maravilhosa. Com você, ela errou as 5 últimas e muito importantes. Desde que, com quem você tinha que casar, até o trabalho que você tinha que fazer, errou tudo. Mas para ela, ela acha que não, que as intuições são certeiras e fidedignas e corretíssimas e tudo mais. Ou seja, pelo próprio critério que ela usa para validar, você já percebeu que não funcionam. No entanto, ela não vê assim, ela não percebe. Não percebe, entre outras coisas, porque a intuição, independente de como ela funciona e o que se utiliza para validá-la, pode estar relacionada com outras ações de submodos ou tópicos da estrutura de pensamento. Se há um prejuízo muito forte na pessoa e diz, não, as minhas intuições funcionam, quase sempre elas funcionam. E se isso é um prejuízo muito forte, todo sistema de validação e critérios outros, isso pode estar sobre essa área de sombra do prejuízo. E aí, seja vindo. Isso é muito importante, ok? Quando nós tratamos desses elementos. E na clínica nós vemos isso tranquilamente, não é? Às vezes você vai atender casais, vai atender famílias e ouve de um deles algo assim, que a intuição já disse que tal coisa era assim e não. E a história das coisas que estão em andamento mostram algo muito diferente. Nesta parte, vamos seguir aqui a obra. Só acessar aqui. O Malcolm Gladwell, ele nos diz: a parte do nosso cérebro que chega rapidamente a conclusões como estas, intuitivas, é chamada de inconsciente adaptável. Por favor, nós vamos ter que diferenciar esse inconsciente do inconsciente freudiano, está bem? Então, vocês podem anotar, inconsciente adaptável. Não tem nada a ver com o inconsciente freudiano. Então, eu vou repetir e depois vou diferenciar. O autor nos diz, a parte do nosso cérebro que chega rapidamente a conclusões como estas, intuitiva, é chamada de inconsciente adaptável, e o estudo desse tipo de tomada de decisões é um dos mais importantes novos campos da psicologia. De fato, um dos mais estudados recentemente é esse. O inconsciente adaptável não deve ser confundido com o inconsciente descrito por Freud. Um lugar escuro, sombrio, repleto de desejos, memórias e fantasias demasiado perturbadoras para que pensemos nelas de forma consciente. Não é isso o que é o inconsciente adaptável. O inconsciente adaptável, essa nova noção de inconsciente, é entendida como uma espécie de computador gigante que, de forma rápida, silenciosa, processa muitos dos dados de que necessitamos para nos manter funcionando como seres humanos. Se você está na rua e de repente percebe um caminhão vindo na sua direção, tem tempo de analisar todas as alternativas? É claro que não. Os seres humanos sobreviveram como espécie por tanto tempo porque desenvolveram outro tipo de dispositivo para tomar decisões, capaz de fazer julgamentos muito rápidos, com base em pouquíssimas informações. Como o psicólogo Timothy Wilson escreve em seu livro Estranhos para Nós Mesmos, abre aspas, a mente opera com maior eficiência ao relegar ao inconsciente uma boa parcela de pensamento sofisticado e de alto nível. Assim como um moderno jato de passageiros consegue voar com piloto automático, com pouco ou nenhuma intervenção do piloto humano consciente, o inconsciente adaptável faz um excelente trabalho de avaliar o mundo, alertar a pessoa em caso de perigo, definir metas, e iniciar a ação de maneira sofisticada e eficiente. Ou seja, nessa nova concepção, o inconsciente se esparramaria, não é, daquele setor onde ele habitava, lá em Freud, abrangendo agora parte da consciência, parte da subconsciência, parte de elementos sensoriais e outros mecanismos. Não é? Seria uma espécie de inconsciente expandido, ocupando uma grande área agora da malha intelectiva da pessoa. O autor nos prossegue dizendo: sempre que vemos alguém pela primeira vez, sempre que entrevistamos alguém para um emprego, sempre que reagimos a uma nova ideia, sempre que temos de tomar uma decisão rápida e sob estresse, usamos essa segunda parte do nosso cérebro. Por exemplo, quando você estava na faculdade, de quanto tempo precisava para decidir se um professor era bom? Uma aula? Duas? Um semestre? A psicóloga Nellini Embedi exibiu três videotapes sem som de 10 segundos para que os alunos avaliassem o desempenho de um professor. Constatou que nenhum deles sentiu qualquer dificuldade para realizar isso. A seguir, MD reduziu as fitas para 5 segundos e as avaliações foram as mesmas. Elas se mantiveram consistentes mesmo quando ele exibiu apenas por 2 segundos o videotape. Então, MD comparou aqueles julgamentos rápidos com avaliações dos mesmos professores feitas pelos alunos ao término do semestre e concluiu que elas eram essencialmente as mesmas. Uma pessoa que assiste a um vídeo sem som de 2 segundos de um professor que ela nunca viu chega a conclusões semelhantes a respeito da competência dele às de um estudante que assistiu às aulas desse professor o semestre inteiro. É essa a função e a força do nosso inconsciente adaptável. Talvez você tenha feito isso quando pegou este livro pela primeira vez. Acho que, ele retorna ao exemplo do Kouros, né? Aquela estátua grega, e ele diz: você não ficou curioso para saber o que aconteceu naqueles 2 segundos? Ou seja, quando aqueles especialistas olharam, né, para o Kouros e disseram: ah, mas isso tem algo aí que não está fechando, tem algo que não está bem, não é por aí. Vejam como é que o autor coloca. Acredito que suspeitamos naturalmente desse tipo de cognição rápida. O mundo em que vivemos presume que a qualidade de uma decisão está diretamente relacionada ao tempo e ao esforço dedicado à sua tomada. Quando os médicos enfrentam um diagnóstico difícil, pedem mais exames, e se não confiamos no que ouvimos, buscamos uma segunda opinião. E o que costumamos dizer aos nossos filhos? Coisas como: a pressa é inimiga da perfeição. Olhe antes de saltar. Pare. Pense. Não julgue um livro pela capa. Ora, acreditamos que é sempre melhor colher o máximo de informações e investir o máximo de tempo deliberando sobre elas. Confiamos somente na tomada de decisões consciente. Mas há momentos, particularmente os de estresse, em que a pressa não é inimiga da perfeição. Quando o primeiro julgamento e a primeira impressão podem oferecer um meio muito melhor de entender o mundo. Então ele diz que todo o empenho dele nesse estudo tem algumas premissas. A primeira premissa que ele nos oferece é: decisões tomadas muito rapidamente podem ser tão boas quanto decisões tomadas de forma cautelosa e deliberada. Esse é o primeiro, ok? Ele diz que também está interessado quando os nossos instintos, quando as nossas intuições nos traem. E ele cita como um exemplo o seguinte: se o Courus oferecido ao Paul Goethe Museu era tão obviamente falso, ou no mínimo duvidoso, por que o museu o comprou? Por que os peritos não sentiram a repulsa instintiva durante os 14 meses em que estudaram a obra? Não é? Porque afinal, eles viram aquilo, será que não tiveram em nenhum momento a intuição? Em nenhum momento tiveram esse inconsciente adaptável, que ele chama, que dá essas respostas rápidas? O que houve? E o autor oferece uma resposta. Ele diz: os sentimentos desse tipo, por uma ou por outra razão, estavam bloqueados naqueles pesquisadores. Isso pode se dever ao fato de os dados científicos terem parecido muito convincente a eles. O geólogo Stanley Margolis tinha tanta convicção em sua análise que publicou um longo relato do seu método na revista científica americana. Mas o principal motivo era que o Goethe Museu queria desesperadamente que a estátua fosse real. O museu era novo e ansiava por formar um acervo de classe mundial. O Courus, por sua vez, era um achado tão extraordinário que seus especialistas ficaram cegos em relação aos seus instintos. Certa vez, Ernest Langlois, um dos maiores especialistas em escultura arcaica, perguntou ao historiador de arte George Ortiz se ele gostaria de comprar uma estatueta de bronze. Ortiz foi ver a obra e ficou surpreso. Tratava-se claramente de uma falsificação cheia de elementos contraditórios e descuidados. Como Langlois, que sabia tanto a respeito de estátuas gregas, foi enganado daquela forma? Para Ortiz, Langlois era muito jovem quando comprou a escultura e ainda não possuía grande parte de sua formidável experiência. Suponho, escreveu Ortiz, que Langlois tenha se apaixonado pela obra. Quando se é jovem, é fácil se apaixonar pela primeira compra, e talvez aquele fosse seu primeiro amor. Apesar do seu inacreditável conhecimento, ele se tornou incapaz de questionar sua primeira avaliação. Essa não é uma explicação fantasiosa. Ela aborda um ponto fundamental no processo do pensamento. Nosso inconsciente é muito poderoso, porém falível. Nosso computador interno nem sempre opera de forma brilhante, decodificando a verdade de toda e qualquer situação. Ele também pode estar distraído, equivocado ou desativado. As nossas reações instintivas são forçadas a competir com diversos interesses, emoções ou sentimentos conflitantes. Resta então um dilema: quando podemos confiar em nossos instintos e quando devemos nos precaver contra conclusões precipitadas? Bem, eis uma outra premissa que ele vai procurar ao longo da obra nos mostrar, segundo a ótica dele. E há mais um propósito nesse livro, que ele considera de grande relevância. E ele escreve: o terceiro e o mais importante propósito antes ele coloca alguns exemplos, né? Ele diz que aqui o terceiro é fazer com que os estudiosos, mostrar aos estudiosos, aqui eu vou ler textualmente o que ele diz, que as conclusões rápidas e o julgamento baseado na primeira impressão podem ser controlados, podem ser aperfeiçoados. Esse é o propósito a que ele coloca esses elementos todos. Antes de prosseguirmos, vamos fazer aqui mais uma parada para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Bem, repetindo o exemplo então que foi colocado fora da gravação. Por vezes você tem um filho, uma filha que tem 22, 23 anos e diz a você que está namorando alguém, que isso é muito sério, se aprofundou muito e gostaria de trazer para casa para fazer um jantar e apresentar a você, seu marido, sua esposa, e você, claro, recebe, acolhe, né? Segundo os nossos padrões de época, isso é muito usual. E quando chega finalmente seu filho ou sua filha com essa pessoa, surge dentro de você isso que o autor chama de inconsciente adaptável ou intuição, os processos intuitivos e derivativos, algo muito forte que diz, mas de jeito nenhum, meu filho e minha filha não vai se dar bem com essa pessoa. E aí eu estava colocando que isso muitas vezes não vem de um prejuízo seu, ou de uma vivência que você teve, ou de outras questões desta ordem, mas de algo que parece ultrapassar tudo isso, como alguém que conhece muito profundamente a pessoa que é seu filho, sua filha, com quem tem uma interseção muito profunda, e está vendo, percebendo, constatando que não há caminhos para aquela relação que a pessoa está. Agora, por favor, considerem algumas coisas. Enquanto isso se passa, e talvez alguns dos senhores já tenham passado por eventos assim, esse filho, essa filha nossa, naquele exato momento em que sentimos isso, não está se relacionando com a pessoa a quem ela diz que ama, que quer construir um lar com ela. Outra coisa, o que ocorre que esse filho, essa filha não percebe de forma alguma isso que não combina com ela? Seria grosseiramente uma comparação, alguém que coloca uma roupa que não lhe fica bem, mas a pessoa não sabe disso? Seria algo mais ou menos dessa natureza? Outro elemento muito importante nessas ilustrações é, será que ao termos uma intuição desta ordem, que pode inclusive depois incomodar, a pessoa ficar pensativa, pode ficar realmente impactada com isso, não é? Isso pode até estragar o jantar, porque todo o resto vai ficar bem complicado, mas independente disso, isso é uma sentença ou é apenas uma indicação de caminho, de possibilidade? Porque vejam, se é uma sentença, já invalidou todo um preceito aí. E se aquilo que ocorreu ali foi a consequência de até do desconhecido, que aquela pessoa, mesmo que ela entre nessa situação na qual a sua intuição avisou que seria um problema, mas quem disse que pessoas não podem mudar, que relacionamentos não crescem, não se desenvolvem? Nós mesmos podemos mudar pontos de vista com relação ao que nos causou a intuição. Não é? Em tudo isso, qual seria o lugar apropriado da intuição? Não é? Usado de uma maneira negligente, de uma maneira soberba, ela pode nos trazer muito mais problemas do que nos auxiliar. Não é? Então, observar em quais áreas, de quais modos, ela pode nos auxiliar, quando ela é bem-vinda, quando ela traz elementos producentes, talvez isso seja mais interessante do que uma ação de ordem despropositada. O autor, em algumas páginas mais à frente, o Malcolm Gladwell, ele nos convida a refletir um pouco sobre alguns elementos. E ele traz vários trabalhos de terapeutas, vários. Ele diz que, vamos ver essa ilustração que ele traz aqui. John Gottman é um homem de meia idade, com olhos de coruja, cabelos grisalhos e uma barba bem aparada. É baixo e muito simpático, e quando fala a respeito de algo que o entusiasma, o que acontece quase o tempo todo, seus olhos se iluminam e se abrem ainda mais. era um opositor fervoroso da guerra do Vietnã. E ainda existe nele algo do hippie que ele foi na década de 60, como a boina ao estilo de Mao Tse-Tung, que às vezes ele usa sobre seu solidel. É um psicólogo por formação, mas também estudou matemática no MIT. E o rigor e a precisão da matemática claramente o entusiasmam. Quando eu conheci Gottman, ele havia acabado de publicar seu livro mais ambicioso, um denso tratado de 500 páginas intitulado A Matemática do Casamento. Tentou-me explicar sua argumentação escrevendo equações e gráficos em um guardanapo de papel até que eu compreendesse tudo. Gottman parece ser um exemplo estranho em um livro que discorre sobre os pensamentos e as decisões que irrompem do nosso inconsciente. Não há nada de instintivo em sua abordagem. Ele não faz julgamentos rápidos, apenas se senta ao computador e analisa os vídeos exaustivamente, segundo a segundo. Seu trabalho é um exemplo clássico do pensamento consciente e deliberado. Mas Gottman pode nos ensinar muito a respeito de uma parte crítica da cognição rápida, conhecida como fatiar fino. O fatiar fino refere-se à capacidade do inconsciente de encontrar padrões em situações e comportamentos com base em fatias muito finas da experiência. Quando Evelyn Harrison olhou para o Couros e disse: "Sinto muito por ouvir isso", ela estava fatiando o fino. O mesmo aconteceu com os jogadores de experimento do baralho quando reagiram mal aos maços de cartas vermelhas, depois de terem visto apenas 10 delas. Fatiar fino faz parte daquilo que torna o inconsciente tão fascinante, mas também é a parte mais problemática da cognição rápida. Como é possível colher as informações necessárias para um bom julgamento em tão pouco tempo? Quando o nosso inconsciente se engaja em fatiar fino, tudo o que fazemos é uma versão automatizada e acelerada do que Gottman pretende com seus vídeos e com todas as suas equações. É possível compreender a essência de um casamento em uma sessão? Sim, é possível, assim como em muitas outras situações aparentemente complexas. O que Gottman fez foi nos mostrar como fazer isso. Ele conta que ele assistiu o vídeo sobre esses elementos e também conta várias experiências feitas com casais, nos quais eram apresentados a terapeutas e pediam um primeiro parecer. Só que aqui há tantos dilemas, há tantas questões, e quando nós trazemos isso para a filosofia clínica, elas se tornam tão dilemáticas, não é? Sabe, algumas pessoas colocam prejuízos muito consistentes, como a primeira impressão é a que fica. E aí, se essa primeira impressão é um ato desse inconsciente expandido, como eles tratam, não é? Adaptável, pode ser uma grande pena o que vai acontecer. Não é? Será um grande engano. Ele diz que um fato crítico a respeito dos pensamentos e das decisões, eu vou ler nas palavras do autor, que surge em nosso consciente, os julgamentos instantâneos são, em primeiro lugar, extremamente rápidos. Eles se baseiam nas fatias mais finas da experiência, mas também são inconscientes. Vejam, esses elementos, e essa discussão vai muito longe, não é? Muitos pesquisadores vão entrar nisso, vão colocar prós e contras. Olha, recuando um pouquinho a questão da estátua de arte, tá? Ele ele retorna lá e ele diz assim: eis o que Hovind conta sobre o historiador de arte Bernard Berenson. Abre aspas. Às vezes ele afligia seus colegas, porque era incapaz de explicar como conseguia ver com tanta clareza os menores defeitos e inconsistências numa determinada obra, rotulando-os de uma restauração pouco inteligente ou de uma falsificação. Em um caso que chegou até os tribunais, Berenson disse somente que seu estômago sentiu que havia algo errado. Um curioso tilintar em seu ouvido, ou uma depressão momentânea, ou se sentira confuso e desequilibrado. Todas eram descrições pouco científicas de como ele sabia que estava na presença de uma falsificação. Mas isso foi o máximo que ele conseguiu explicar. Fecha aspas. Há muitas explicações. Olha, no consultório isso aparece esparramado por dezenas, centenas de expressões, não é? Como, ah, isso não me cheira bem. Pode ser algo dessa natureza, né? Ou eu não estou gostando nada disso. Também pode estar ligado a essa questão, não é? Ou algo me diz que não é por aí. Isso aparece muito no consultório. Como lidar, como contextualizar isso, como aprofundar, como relacionar isso com as demais demandas da vida, nos adequados propósitos e contextos, isso é o nosso trabalho, não é? Isso é o nosso trabalho. Por vezes, você conhecendo e compreendendo determinadas áreas da vida de uma pessoa, indicará para ela um movimento intuitivo como uma maneira de resolver algo. Outras vezes a própria pessoa se encaminhará disso e terá muita segurança sobre esses assuntos. E isso pode ir muito longe, há muitos casos bonitos desses elementos. E claro, não é? Outros casos diferentes. O autor nos diz algo ao final de toda essa parte. Ele diz que, em geral, esse caminho nem sempre está aberto. Olhem como ele coloca aqui. Nosso mundo requer que as decisões tenham origem e sejam anotadas. E se dissermos como nos sentimos, também devemos estar preparados para explicar por que nos sentimos. Por isso foi tão difícil para o Museu Getty, ao menos no início, aceitar a opinião de pessoas como Hovind, Harrison e Zeri. Era melhor consultar cientistas e advogados, porque eles podiam fornecer páginas e páginas de documentação para corroborar suas conclusões. Mas eu penso, essa abordagem que o museu fez é um erro. Para aprendermos a melhorar a qualidade das decisões que tomamos, precisamos aceitar a natureza misteriosa dos julgamentos instantâneos. Devemos respeitar o fato de que é possível saber sem saber porque sabemos, e aceitar o fato de que, às vezes, esse é o melhor caminho. Que tarefa, hein? Que tarefa. Que tarefa. Imaginem cirurgiões que, às vezes, estão num momento difícil de uma cirurgia, uma hemorragia que precisa rapidamente ser estancada, ou um motorista de um ônibus quando ele se desgoverna e o ônibus está cheio de passageiros, ou mesmo em nossas vidas, em nossas famílias, nossos trabalhos, nossos amigos, as coisas que nos habitam. Qual seria o diálogo mais apropriado para cada um de nós, em cada contexto, quanto a isso que estamos vendo? Como temos trabalhado a respeito disso ao longo da vida? Olha, na historicidade de algumas pessoas, desde muito cedo, desde muito crianças, isso já aparece o lugar de tais coisas em tais situações. Ou, por vezes, até vocês veem às vezes como isso funciona ainda hoje, um pai e uma mãe diz para a criança não confiar nos sentidos, não confiar nos outros. Se alguém oferecer bala, se alguém disser te dou uma carona até em casa, não aceita, não confia na pessoa. Não haveria uma outra forma de proteger nossas crianças num mundo que tem certas complexidades sem precisar fazer um processo abortivo de elementos que podem ser grandes qualidades para a vida dela? Porque se eu já digo para o meu filho desde criança, não confie, não acredite, não é? Ou então a criança vem da escola e fala uma coisa e o pai e a mãe diz para essa criança, ah, você acredita em tudo que te dizem. Olha essa universalização. Você acredita em tudo que te dizem. Ainda coloca num termo pejorativo. Sabe, há muitas formas sociais, ainda na nossa época, que descredenciam fatores intuitivos, fatores profundamente ajustado em elementos sensoriais que poderiam muito nos ajudar na vida. E um exemplo dessa dificuldade toda é a maneira como o autor nos traz aqui o trabalho, não é? Ele mostra o tempo todo as restrições, o tempo todo as dificuldades. Chega a tal ponto que acreditar em intuições parece algo mágico. Não é? O natural virou ser acreditar na racionalidade, mesmo para coisas que ela não alcança, mas é nela que temos que nos guiar, porque ela é confiável, porque ela é sólida, porque com ela eu construo prédios. E a intuição, às vezes, que fez muito maior o trabalho de tudo isso, fica de fora. Não é confiável, não é confiável, não é defensável e acaba se perdendo. Infelizmente, que pena, não é? Que às vezes isso é dessa forma. No livro, o autor nos traz alguns elementos maravilhosos sobre esses processos intuitivos, como eles foram se desenvolvendo e como os dilemas que eles foram apresentando. Eu vou ler aqui uma parte já bem avançada da obra como uma ilustração importante aqui para os nossos trabalhos, tá bem? Deixa eu acessar aqui, ó. Tá aqui. Bom, é muito extensa essa parte que eu marquei, eu gosto muito dela. Porque ela trata de toda uma parte da história da música na Europa. E como a música, que era algo profundamente ligado à intuição, profundamente ligado à alma, ao coração, aos ventos, foi se perdendo e se tornando cada vez mais organicamente centrada na lógica, organicamente respaldada por métricas, por compassos, que foram aprisionando e restringindo a música, até que chegam elementos como o jazz e outros que ultrapassam, né, rapidamente e fazem voar de novo esses elementos. E hoje, claro, no mundo no qual nós conseguimos viver tanto esse elemento clássico, pesado, métrico, como também a leveza do jazz, a poesia, dos improvisos da alma humana, que aliás é a linda interpretação que vai fechar aqui os nossos trabalhos e que os senhores terão na edição final. Vou desligar o gravador, pois chegamos ao final dos nossos trabalhos, para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui. Thank you.
som aqui, mais volume. Mais som no microfone, por favor.
Tchum!